Logo que o grupo do Inter se consolidou esse ano, eu fiz um texto projetando que talvez o Inter pudesse aplicar aqui no Brasil, pela primeira vez que se tivesse notícia, né, aquele conceito do grupo, não é revezamento a palavra, mas um grupo que tem uma formação tática básica e que pode variar a escalação conforme a circunstância de estádio, adversário, campeonato, prioridades. E por coincidência, uns 2-3 dias depois, tu deu uma entrevista descartando adotar esse modelo, assim. O que te levou a tomar essa decisão, Tite?
Primeiro que não é um modelo, são circunstâncias, Eduardo, que o próprio calendário impõe. É? O que que eu acredito como ideia? Tu manter, sim, um sistema onde, um sistema tático onde o grupo todo absorva, entenda, e as peças possam ser utilizadas para executar na posição a devida função. Diferença, posição é diferente de função. Então, de montar esse padrão para a equipe e de ter uma forma tática alternativa de jogar. Então, o que leva a algumas modificações, e não é uma situação nova, é o calendário, é a necessidade, é a lesão, é o cartão, é o momento técnico do atleta, né? Isso tudo leva, e a preparação de um grupo todo, que isso não é uma situação diferente, mas é uma ideia que muitos têm e que eu concebo também, de tu ter os atletas trabalhados para na sua posição executarem a função onde normalmente a equipe joga, da forma com que ela joga.
Sim, e no início dessa temporada também se discutiu muito com a saída do Edinho, se não era até pela presença de mais articuladores e jogadores mais ofensivos a hora de tu trocar essa base do desenho do meio de campo, retirando esse volante centralizado. E, de início, algumas atuações acabaram consolidando esse tipo de argumento contrário, mas depois o time começou a render melhor, mesmo com o Sandro fixado ali. O que tu acha que provocou isso? Foi uma adaptação do time ao estilo diferente do Sandro em comparação com o Edinho?
O técnico tem que respeitar aquilo que já está padronizado dentro da equipe e aquilo que ela tem um potencial de crescimento e de desempenho. Eu tentei colocando 2 volantes e 2 articuladores. O desempenho da equipe me mostrou que ela ficou muito inconstante. Então, o que trouxe? Trouxe para um... Até porque o Sandro estava na seleção e naquele momento nem o Gleitson nós não tínhamos, né? A retomada daquele padrão, e ele teve, mesmo sim, como um volante centralizado, uma agressividade boa. Por quê? Porque em relação ao próprio Edinho, o Sandro dá infiltração. O Sandro dá esse acréscimo em relação ao Edinho. Ele perde em experiência, ele perdeu um jogador da força, mas ele ganhou também, ele tem a mobilidade, e ele ganhou essa infiltração de também um homem de trás acrescentar, chegar à frente.
Tu tá antecipando uma pergunta que eu ia te fazer agora, com base numa resposta que eu achei muito interessante tua no último Grenal, que sempre se cobra do teu time o apoio dos laterais, por mais que tu já tenha explicado a questão do lateral base, o pessoal não compreende muito. E no intervalo, frente àquele encaixe ali que estava o Tcheco no Magrão, o Adilson no Guinha Azul e o Hever no Andrezinho, um repórter te perguntou, não está faltando o apoio dos laterais? E aí tu falou, não necessariamente, a gente está devendo infiltração. E aí no segundo tempo o Sandro passou mais, ele até teve uma oportunidade de gol logo no início, e aquelas passadas do Sandro ali, como o Grêmio joga no 3-5-2, estava tendo uma vitória numérica no meio de campo, né? É esse o diferencial que o Edinho não trazia para o teu time que o Sandro coloca?
Ele traz essa situação. O Sandro faz isso com uma fluência maior. Conforme o posicionamento do adversário, ela permite ou saída de lateral ou saída... porque eu digo, todo sistema ele tem o seu lado bom e o lado ruim. Tu fica mais vulnerável em alguma coisa. E às vezes as pessoas não conseguem, tem que atacar pelo lado. Não sei se tem que atacar pelo lado. Às vezes tu pode atacar pelo centro. O centro, ele é a última jogada, atacar pelo lado é a penúltima sempre.
Sim.
Né? Às vezes digo, não sei, o jogo se apresenta dessa forma. O Sandro traz, o Edinho no primeiro jogo que eu fiz contra o Botafogo, eu falei assim, ó, presta atenção que o Botafogo joga num 3-5-2, e se ele vier com dois atacantes infiltrados, dois pivôs, como ele veio, a liberdade vai ser do volante. E se o Lúcio Flávio vier te marcar, Edinho, vai sobrar um articulador. Se ele for marcar o Guinha Azul, vai sobrar tu para condução essa bola, para romper, para infiltrar. Coincidentemente, eu acho que foi o único gol que o Edinho fez.
E foi o que aconteceu no Grenal agora também, né? Porque a marcação do Grêmio não... Vou no Sandro, vou liberar o Guinha Azul ou o Magrão. Se não vou no Sandro, ele que está liberado, né? E aí eu te pergunto assim, frente a esse retorno do 3-5-2 com força no Brasil, é uma vantagem para ti ter mantido esse sistema? Porque no encaixe da marcação do meio de campo, na teoria, sempre vai sobrar o Sandro ou um dos apoiadores, né?
Para quem joga com 3-5-2 ortodoxo, sim. Para quem joga com um dos atacantes pegando o primeiro volante adversário e fazendo uma composição, não. Está vendo a variação, sim, que eu digo, não do sistema, mas da função que o atleta exerce.
Sim, sim.
Eu posso jogar com dois atacantes. Por que que eu falei aquele dia do Botafogo de dois pivô? Porque dois pivô não tem mobilidade para pegar o primeiro volante.
Não acompanha.
Não acompanha. Aí se tu pega um jogador sem mobilidade, o teu volante sai e ele rompe, ele vai quebrar por efeito dominó a marcação dos outros. Alguém vai ter que sair nele que vai liberar alguém, quem eu não sei.
Mas por que que no Brasil não se faz algo que tu fazia no Grêmio e que o Vanderlei meio que começou no Palmeiras esse ano, mas desistiu, que era o posicionamento do zagueiro da sobra adiantar frente à linha? O Edmilson estava fazendo isso esse ano, eu não sei por que o Luxemburgo desistiu. E aí o atacante não precisa voltar, né? Na teoria, tu varia para um 4-4-2 com a bola rolando.
Essa é a função específica de líbero. Ele é justamente a posição e função. A posição são três zagueiros, mas o central aparece na frente como um jogador de meio campo. Essa é a verdadeira função de líbero. Eu utilizava e utilizei diversas vezes o stopper fazendo isso. Mais do que o líbero, o stopper. Por quê? Porque se eu não tenho um jogador que ele tem muita velocidade de ida e volta e só tem a qualidade de passe, eu tiro a minha sobra. Mas se eu liberar o meu stopper, quando é que um stopper ele vai, quando é que um marcador ele vai aparecer na frente? Normalmente quando ele antecipa uma bola do atacante. Ele antecipou essa bola do atacante, vai embora, liberdade, sai fora. Por quê? Porque esse jogador já está batido.
Sim. Mas essa saída pelo lado não descobre o ala? Porque a cobertura, geralmente, nesses times, eles estão fazendo com o zagueiro pelo lado. O Léo e o Hever no Grêmio, o Palmeiras com o Danilo e o Maurício, eles que fazem a cobertura dos alas. E aí, se passa o stopper, o ala fica sem a cobertura ali, né?
Ali está o seguinte detalhe. Com a posse de bola, é uma ação que é fundamental a gente saber ou avaliar um momento de estar com a posse de bola. Que movimentos tu faz e que ação tu faz. Sim. Aí vai depender, sim, da minha saída do estopo, dessa bola chegar na frente com qualidade e de eu poder finalizar essa jogada para que eu não desguarneça o setor defensivo. Porque aí é o meu processo de mexer a marcação do adversário.
Uhum.
É esse estágio. Claro que se tu perder, tu vai abrir alguma coisa. Mas é o momento que eu tô com a bola. Então é eu que vou arriscar, o outro vai ter que se adaptar a mim.
Sim. Bem, para encerrar, Tite, que tu projeta de variações e de propostas para o Inter no Brasileirão, com adversários que tu vem acompanhando já em Copa do Brasil e Libertadores? O Inter está bem encaminhado? Tem alguma variação que possa surpreender que tu está fazendo nesses treinos secretos aí?
Quem olha os treinos que eles não são fechados e olha depois a equipe vai ver o que é feito, não tem. O próprio retrospecto da equipe do ano passado, tá? Eu não quero te responder essa situação porque eu te falando agora, eu vou te dizer aquilo que a equipe tem de projeção.
Sim.
Mas se tu olhar pro ano passado e tu olhar para agora, tu vai saber qual é que é o sistema tático e qual é que é a variação dele.
Sim.
Às vezes um jogador mais ofensivo. Numa posição, um jogador mais ofensivo, um jogador mais apoiador, outro jogador mais marcador.
Claro.
Às vezes tu trocar, manter o mesmo sistema, e eu acredito nisso, eu acredito em padrão, padronizar a função.
Uhum.
Olha ali, aí tu pode, dentro desse padrão que tem, utilizar um jogador com uma característica mais ofensiva, tu torna a equipe mais ofensiva.
Uhum.
Por exemplo, eu utilizei Magrão na primeira função, ele sai bastante.
Sim, sim.
Ele já torna a equipe mais agressiva. Cordeiro, da infiltração longa.
Uhum. o Andrezinho em eventuais substituições a um dos apoiadores também.
Sim, sim, sim. Tu viu quantas vezes nós utilizamos. Então, tem essa posição. Mantendo o sistema, que para mim ela está, porque é a mecânica da equipe, e tu traz um jogador que tem uma característica maior. Ele dá um acréscimo, perde, perde nota, mas acrescenta num...